e vem privatizando os serviços nos hospitais universitários. Reflexo desse projeto na educação é uma crescente deteriorização das condições de trabalho e estudo, somada a uma descaracterização do papel social da universidade, que deveria ser de articulação com as demandas da maior parcela da população. Nós, estudantes da UF, que também sofremos com as condições dessa precarização no ensino superior, temos nos organizado para enfrentar esse projeto. Recentemente, construímos processos de luta em unidade com os docentes e servidores, uma grande campanha contra a cobrança de mensalidade no plebiscito sobre os cursos pagos, a ocupação da reitoria que reivindicava, entre outras coisas, melhores condições de trabalho e estudo. A greve dos servidores no ano passado também contou com a solidariedade estudantil e docente. Conseguimos avançar nesse enfrentamento. Porém, entendemos que a luta por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que seja socialmente referenciada nos interesses populares, somente será vitoriosa com o fortalecimento da nossa unidade. São legítimas as pautas do movimento docente, como a carreira única, a reestruturação da carreira com a valorização do piso e a incorporação das gratificações aos salários, ou ainda a melhoria das condições de trabalho no IPES, entre outras. E nosso apoio não se resume apenas à solidariedade com as reivindicações dos professores, mas também no nosso intuito em se somar à luta. Esse é o movimento da unidade de todos aqueles que querem uma outra educação. Chamamos todos a participarem do ato organizado pelos docentes para pressionar o Ministério do Trabalho a entender nossas pautas. O ato ocorrerá na próxima sexta, dia 18, e será no Campo do Fundão, com ônibus saindo 8h30 do mesmo dia da Praça da Cantareira. Só com unidade na luta, enfrentamos os ataques do governo e construímos uma universidade que queremos. Eu vou ler os centros acadêmicos que assinaram: História, Sociologia, Direito, Psicologia, Nutrição, Economia, Filosofia, Ciências Sociais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, o DAOC, que é o Diretório Acadêmico das Engenharias, Turismo, Administração, Engenharia Química, Ciências Sociais de Campos, Pedagogia Angra, Pedagogia Niterói, Pedagogia Pádua, Humanas Volta Redonda, as Exatas de Volta Redonda, Biblioteconomia, a História de Campos, Economia de Campos, a Psicologia de Campos, o Direito de Macaé, Mídia, Relações Internacionais, Segurança Pública, Geografia de Campos, Estatística, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Biologia, Medicina, Serviço Social Niterói, Ciências Atuariais, Arquitetura, Psicologia Rio das Ostras, Cinema, Produção Cultural, Comunicação, Geografia de Niterói, Odonto de Friburgo, Biomedicina de Friburgo, Arquivologia e Química. Obrigada. Então, acabaram os informes. Então, a gente agora vai começar os informes nacional, que na verdade já dizem respeito com o nosso ponto de pauta, que é o indicativo de greve, né? Então, nos informes nacionais. No informe nacional, a gente vai falar da reunião do setor, das federais, a última reunião no dia 12. Depois vamos falar da última reunião com o governo, do GT de carreira, no dia 15, último, e falar um pouco do quadro atualizado aí das instituições que já entraram em greve a partir de hoje, né? Na última reunião do setor, tiveram presente eu e Francine, daqui da ADUF, né? Foi uma reunião com 43 instituições federais, e foi aprovado por unanimidade a deflagração da greve a partir do dia 17, a partir de hoje, né? Na verdade, na hora da votação, tinham 33 ADs votaram favoráveis, tiveram algumas abstenções, e no nosso caso, a gente estava levando a deliberação da Assembleia, que era o indicativo para o dia 22. Esse indicativo também foi votado, e aí perdeu para o indicativo do dia 17, porque a maior parte das ADs estava levando o indicativo do dia 17, né? Então, se tirou uma nova rodada de Assembleias do dia 12 até hoje. Então, algumas ADs, alguns sindicatos estão fazendo assembleia hoje, como nós, né? E alguns já estão deflagrando a partir de hoje, outros estão deflagrando a partir do dia 21 ou dia 22, pelo resultado da assembleia, por conta da necessidade das 48 horas que tem de comunicação à reitoria, né, às reitorias locais, para a deflagração da greve. Um pouco o clima da reunião nacional era o clima da necessidade, né, da construção da greve e um cuidado de como que essa greve vai ser construída. Né? Então, alguns elementos foram postos como centrais para a construção da greve. Primeiro, uma articulação dos três segmentos, porque nacionalmente entende-se que essa greve tem que ser uma greve forte, tem que ser uma greve de mobilização, né? Não pode ser uma greve de esvaziar as universidades, e para isso é fundamental que a gente esteja articulado com técnicos e discentes. Então, essa acabou sendo uma das orientações, né? Essa articulação. Segunda orientação que vem do Nacional, parte da nossa discussão, que a gente colocou um pouco no nosso panfleto, é que se identificou que existia uma grande confusão sobre qual é, de fato, a pauta da greve. Né? Então, mais uma vez, foi retomada a pauta da greve, que é a carreira, reformulação da nossa carreira docente e condições de trabalho. A gente já sabia, no dia 12, que o governo ia lançar a medida provisória, né, que ia colocar para valer a partir imediatamente o acordo do ano passado que institui os 4% nos vencimentos. Então, no próximo salário, já teremos os 4% adicionados retroativo a 1º de março. Então, essa foi uma questão que foi muito falada, porque se os professores estavam entrando em greve por causa dos 4%, então não teria mais por que manter a greve. Então, essa foi uma questão discutida. A greve não era por conta dos 4%, é por conta da carreira, que a proposta do governo não contempla a proposta do Andes, e depois a Cláudia vai falar melhor sobre isso, inclusive a partir da última reunião do governo, né? E por conta das nossas condições de trabalho, que é onde a gente acha que essencialmente consegue dialogar com técnicos e estudantes. Aqui na UF, inclusive, a gente está falando em condições de trabalho e estudo, porque na medida que a gente não tem laboratório, falta professor, faltam técnicos, salas de aula para 120 alunos, isso tudo vai impactar na formação do aluno. Então, a gente está entendendo que discutir condições de trabalho significa discutir a qualidade da formação dos discentes e, por isso, então, essa convocação dos discentes ao apoio a essa greve, né? Então, essas considerações foram muito salientadas para que se tivesse cuidado. Um pouco do que o setor nacionalmente avaliava, de que o governo reagiria de forma veemente, né, contra o indicativo de greve, a gente já está se vendo, né, já está acontecendo. Desde segunda-feira, o governo tem várias matérias de jornais falando do aumento. A gente está rodando a universidade em alguns lugares que a gente rodou panfletando, professores e técnicos falavam, não, mas a gente teve aumento, a gente vai ter aumento de 32%, está no jornal. E a gente falava, não teremos aumento de 32%, né? Leiam a matéria, leiam os informes. Então, o reajuste é o do acordo do ano passado e apenas de 4%. Então, já tem na mídia uma repercussão mentirosa do que seria esse aumento, né? E um pouco a gente já esperava esse quadro. Então, isso para nós é uma questão central. Inclusive, com os técnicos também aconteceu isso, porque os técnicos estão com indicativo para o início de junho, né? E alguns técnicos, quando a gente panfletava, também falaram isso. Não, mas a gente já teve aumento, então agora a gente não vai entrar em greve, né? Mas não tiveram aumento, não esse aumento que a mídia está falando. A outra questão importante é que, apesar do indicativo de greve ter sido protocolado junto ao governo federal, o indicativo de greve a partir do dia 17, o governo recebeu a gente, existia uma expectativa do governo ter a possibilidade do governo não receber a gente, assim como fez com a Fazubra no ano passado, né, na greve, e na reunião do dia 15 o governo manteve a reunião, fez a reunião, manteve as propostas dele também, mas recebeu antes e agendou uma próxima reunião. Então, a princípio, parece que o governo vai continuar dialogando, a princípio, né? Vamos ver se na próxima reunião eles continuam nos recebendo. Mas essa era uma expectativa também que se tinha nacionalmente. Será que dia 15, quando o Andes chegar lá, vai ser recebido? Não vai ser recebido? Então, foi recebido, fez uma reunião e depois a Cláudia vai falar um pouco dessa reunião.
Bem, acho que é isso em relação à reunião do setor. A Cláudia agora vai falar um pouco da reunião com o governo, né? Do dia 15, do último dia 15, e um pouco da discussão da pauta aí com carreira.
Boa tarde. Na verdade, a gente considera que a discussão que a gente vai fazer agora para vocês o informe é central, pois, na verdade, é central para a pauta que a gente está, enquanto pauta de reivindicações da greve, do indicativo de greve da greve deflagrada no conjunto dos docentes das federais. Só para recordar um pouco, ano passado o governo assinou um acordo, né, e esse acordo tinha dois elementos centrais. Um elemento era uma mudança na malha salarial da gente, que resultava num reajuste de 4% a partir de março de 2012, e uma outra parte muito importante para a gente, que era a parte da reestruturação da carreira, né? Porque para a gente é uma questão central pensar a reestruturação, recuperarmos, né, perdas históricas que tivemos na desestruturação que o governo fez ao longo dos últimos 16 anos na nossa carreira, e discutir condições de salário. Uma parte do acordo, né, dizia respeito ao PL, e como a Evelyn bem salientou, esse PL já estava no Congresso Nacional parado, né, e a partir do momento que o governo soube do nosso indicativo de greve, né, rapidamente providenciou a transformação do PL na medida provisória, como uma forma, né, de alguma forma, nos desmobilizar. Mas para a gente é muito claro, a cada debate que fazemos, né, ressaltar que esse elemento dos 4%, essa parte do acordo, não é o nosso ponto de pauta da greve desse ano. Por quê? É um acordo do ano passado, né, e agora a gente está basicamente numa discussão que tem dois eixos centrais. Um é a reestruturação da carreira com a negociação do piso salarial e uma malha salarial, que recoloca o debate para a gente sobre nossas condições de trabalho e de salário. E o outro elemento, que são as condições, a ampliação da precarização do trabalho docente do ensino nas instituições federais de ensino superior. Eu vou partir desse informe, que eu não sei se todos pegaram, que é o informe do último GT Carreira. Né? Como todos têm acompanhado, ou quem não está acompanhando, a gente vai recuperar um debate. Já há um debate, né, que se estendeu ao longo do segundo semestre do ano passado e até hoje, né, num grupo de trabalho de carreira, do qual o ANDES faz parte, né, onde o ANDES apresentou a nossa proposta de carreira, que foi aprovada no nosso Congresso Nacional, né, que a gente vai mostrar um pouco a estrutura que a gente está defendendo nesse GT Carreira, e o governo vem, né, reiteradas vezes apresentando a proposta do governo. Há diferenças fundamentais na nossa avaliação, a gente tem falado sobre isso, né, que fazem com que a proposta que o governo nos apresenta traga implicitamente uma mudança, né, no conteúdo, na estrutura, na forma como a gente desenvolve o nosso trabalho docente. As bases centrais dessa mudança dizem respeito a algumas questões. A primeira delas é que o governo tinha uma proposta de estender mais a carreira, introduzindo uma nova classe de sênior, né, e essa nova classe de sênior implicitamente seria uma classe que traria de novo aquele problema da não transposição dos aposentados, pois os aposentados se aposentaram como adjuntos ou associados e a nova classe viria somente para os ativos. Um outro elemento dessa classe de sênior, que na nossa avaliação era negativo, dizia respeito à forma de progressão para a classe de sênior, né? Segundo o governo, a forma de progressão para a classe de sênior vincula essa progressão não às nossas condições de trabalho que todos temos, mas à vinculação do docente a uma pós-graduação estrito senso e a um grupo de pesquisa, o que para a gente é o primeiro problema da proposta do governo, primeiro de muitos. Por quê? Porque isso implicitamente traz a ideia de que nem todos nós atingiremos ou poderemos atingir o topo da nossa carreira, né? Não sei se está todo mundo entendendo. Quem lembra, quem está na universidade há mais tempo, lembra que o associado proposto pelo governo alguns anos atrás tinha esse mesmo dispositivo. Na época, nós brigamos, fizemos uma forte mobilização e conseguimos impor o recuo ao governo de retirar essa proposta e fazer com que todos nós pudéssemos progredir para associado desde que tivéssemos o título de doutor, né? Então, esse é o primeiro elemento central que a gente acha que é prejudicial. O outro elemento central que para a gente é prejudicial é uma mudança nos steps da carreira, né? É uma redução para 18 meses e estender isso até o sênior, né? E a questão da transposição, que é a grande diferença entre nós, né? A forma como vai ser feita a transposição dos ativos e dos inativos para a nova carreira, né? Nesse GT Carreira, eu vou apresentar isso tudo com mais detalhes, mas nesse GT Carreira, que foi o primeiro GT Carreira que o governo fez com a gente, né? A primeira mesa que o governo fez depois que soube do nosso indicativo de greve, o governo já sinalizou numa primeira conversa com a direção do sindicato que iria recuar na proposta de introduzir o sênior, né? Que era uma questão que eles não iam insistir, que na verdade sentiam que não era uma coisa fácil de ser aceita pelas universidades. E no GT Carreira se confirmou uma mudança nisso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles retiram a proposta do sênior, eles pegam a proposta de progressão da via do sênior, ou seja, só vão progredir para o sênior professores de estrito senso e professores que são pesquisadores de grupos de pesquisa, aqueles que agora serão os que vão progredir para associado. Ou seja, ele retirou o sênior, mas manteve a proposta do funil, ou seja, professores adjuntos da universidade, associado ou assistente, vão progredir na sua carreira. Quando chegarem ao nível adjunto 4, vão ter uma avaliação diferente do restante da carreira e só poderão progredir para associado se forem professores de estrito senso. Na nossa avaliação, esse é um elemento que recoloca, na verdade, ele mantém a parte ruim da proposta do sênior, né? E, mais grave, ele faz com que a gente faça um debate colado no debate que a gente tem feito sobre a forma como a CAPES, né, impõe uma avaliação aos programas de pós-graduação, que faz com que cada vez menos docentes possam, né, se manter nos programas de pós-graduação, né? Todos os docentes aqui sabem, quem é da pós-graduação sabe como é se manter com a produtividade que a CAPES impõe, e quem não é da pós-graduação sabe a dificuldade ou a impossibilidade de ser um professor que trabalha na pós-graduação estrito senso. Na nossa avaliação, isso recoloca um debate da década de 80, né, que é uma concepção de fundo de universidade que o governo coloca, que diferencia professores que serão professores que vão dar aula na graduação, na pós-graduação lato sensu, e professores que na mesma carreira poderão ascender até o fim da carreira, de uma forma mais grave, né, porque é uma carreira só, mas entre nós terá diferenças. Tá indo, Bri? Se tiver dúvida, mas é muita coisa. A outra questão que para a gente também é fundamental, ele mantém a ideia de que o titular não faz parte da carreira, que é uma luta nossa antiga, né? A gente acha que não tem sentido uma carreira onde você tem um cargo fora da carreira, que você progride na carreira até associado, quando chega lá tem que aguardar uma vaga e fazer um novo concurso público. A carreira do antes defende que a gente tenha níveis e classes onde o titular faz parte da carreira e a gente tem a possibilidade de chegar até esse ponto, que é o topo da carreira. A outra questão central é que ele separa ensino básico, técnico, tecnológico, do ensino superior, que é uma outra reivindicação do antes. A gente entende que tem uma concepção comum de ensino e que temos que ter uma carreira única, né? Unificar as duas carreiras hoje. E o governo insiste não só em tratar duas carreiras, como nas duas carreiras ter critérios diferenciados de progressão, implicitamente ter critérios diferenciados que dão caráter diferenciado e valorização diferenciada para os professores que hoje são professores dos IFETs, dos CEFETs, né, dos colégios de aplicação que a gente conhece, colegas nossos que estão na universidade que são da carreira EBTT e que têm implicitamente uma concepção também de separar, ou, né, diferenciar formas de trabalho docente que a gente entende que sejam unitárias. O piso salarial, né? A gente tem um informe também que o governo disse que não está em negociação, porque já disseram que para 2013 não tem possibilidade de ter uma proposta que tenha impacto no orçamento. Então, basicamente, né, esse debate da carreira é o debate que é central, ou seja, um ponto da nossa pauta é a gente lutar pela reestruturação da carreira com os princípios da carreira do antes, que a gente vai mostrar rapidamente aqui, e a gente também lutar pelo piso salarial, que na nossa avaliação é o piso salarial que nos recoloca. Vou voltar para cá. Vocês viram um banner que a Duf fez, não sei se todos viram, né? A gente fez um banner onde a gente quer fazer uma reflexão sobre qual é a concepção de Estado que os últimos governos têm desenvolvido. Através da frequente desvalorização salarial, a gente vê uma malha ali salarial de todos os profissionais, todos os trabalhadores do serviço público, onde a gente vê que as carreiras típicas do Estado, lembram da reforma do Bresser Pereira? Né? Fiscalização, polícia, judiciário, são as carreiras que têm, ainda que com nível médio, sequer com nível superior, tem um nível salarial muito superior ao nosso. Nós estamos localizados lá junto com as carreiras que o Bresser Pereira também entendia que eram as carreiras que deveriam ser não carreiras de Estado. Saúde, educação, cultura, lazer. A gente acha que a malha salarial que eles impuseram para a gente nesses últimos anos e que estão querendo reafirmar para 2013, ela recoloca essa diferença. Então, para a gente é fundamental que a gente lute pela carreira com piso salarial, que a gente possa sair desse patamar que a gente está aí em termos de... A gente defende, diferente do governo, que a gente mantenha a nossa carreira, né? Dando uma continuidade com o PUCRICE, né? Que é da década de 80, que é o que orienta a nossa carreira hoje, né? A carreira que nós conhecíamos, né? De auxiliar a adjunto e titular, que depois a gente incluiu o associado, porque a gente acha que essa carreira tem uma malha, né, salarial, uma forma de progressão que a gente está recuperando na carreira do antes, que a gente vai falar um pouco. Também defendemos que a nossa carreira esteja no regime jurídico único, que é um outro grande debate que o governo, na verdade, não explicita, mas a ideia é que a gente nos mantenhamos no regime jurídico único. E a gente está trabalhando com esses princípios aqui, que são totalmente diferentes dos princípios da carreira do governo, que é uma incorporação de todas as gratificações. A gente hoje vai ter duas linhas no contra-cheque, não é isso? A partir da medida provisória, a gente vai ter vencimento básico e RT. Então, a gente está defendendo que a gente tenha só uma linha, que é o vencimento básico, que a gente tenha 13 níveis remuneratórios e que possamos recuperar uma coisa que perdemos, que eram os nossos steps de 5% entre os níveis. Né? A gente hoje, para quem sabe, para quem vê um pouco a malha salarial, a gente, esses steps não tem nenhuma lógica, tem uns de 3%, uns de 1%, outros de 0%, porque o governo foi impondo, né, mudanças na nossa malha que impactaram a diferença. Às vezes eu tenho um adjunto 1 para 2, um assistente 1 para 2, que o step é cerca de 1%, ou seja, você faz a progressão e não tem nenhum impacto nessa malha na questão salarial. E a gente está defendendo o salário mínimo do DIEESE como nosso piso salarial, que é o professor auxiliar graduado, que atualmente é auxiliar, que vai ser o nível 1 graduado, 20 horas. Isso aqui eu já falei, eles querem duas carreiras com 4 cargos, né? Carreira de EBTT e carreira de ensino superior, com 4 cargos, né? O primeiro cargo que vai do auxiliar ao associado e o segundo cargo que é o titular. A gente defende uma carreira com só um cargo, tá? Então... Na verdade, a gente também tem uma discussão que o governo está fazendo, que agora com o sênior já caiu por terra, que ele estava puxando a carreira para cima ao colocar o sênior, né? E com isso ele valorizava o salário do sênior e achatava o salário das classes que estavam auxiliar, assistente e adjunto. A gente já passou por isso quando ele criou o associado. O que ele fez com o associado? Ele hipervalorizou o salário do associado, diferenciou a RT do associado, e o resto da carreira ficou com um nível muito diferente do salário que o associado tem. Se a gente comparar hoje o nosso contra-cheque, né, o nosso doutorado, que é o mesmo doutorado, ele muda de valor, né? Quando eu sou adjunto, meu doutorado tem um valor, e quando eu viro associado, meu doutorado tem o dobro do valor. A gente quer acabar com isso e voltar aquela ideia de que o associado, adjunto, né, todos os níveis tenham que ter um percentual, que é um percentual fixo de respeito ao doutorado. Tá indo, gente? Se tiver devagar demais, também fala que eu acelero. Né? E a questão da avaliação, que eu já falei. A gente defende uma avaliação que envolva ensino, pesquisa e extensão, que não promova uma diferença entre nós. Na perspectiva do governo, até adjunto eu tenho uma avaliação de desempenho, e de adjunto para associado tem uma outra avaliação nessa nova versão, que é a avaliação que só vai passar quem for professor estrito-senso pesquisador. Os demais nem poderão solicitar essa progressão, sequer poderão solicitar. A ideia também do atual governo, que é uma coisa que não está escrita aqui, é que o professor entre como primeiro nível da carreira, auxiliar de ensino, está escrito aí no relatório de vocês, mesmo que com doutorado. Então, a direção do ANS questionou isso, questionou auxiliar de quem? Se eu vou tratar um professor doutor que vai entrar no início da carreira com doutorado, qual é a lógica da carreira em colocar esse professor no início que vai diferenciar essa progressão na carreira? E o grande problema é aquilo que eu falei, é o reenquadramento de ativos e aposentados na nova carreira. Que esse reenquadramento não vai considerar todos os elementos da nossa vida acadêmica. Onde estamos na carreira, qual a titulação que temos e anos que temos de universidade. Então, isso vai promover um reenquadramento que vai aprofundar as diferenças que já existem entre os aposentados, que se aposentaram de junto, os aposentados que se aposentaram associados, entre os ativos que estão no determinado nível da carreira e na progressão você vai ter considerações várias para fazer isso. E aqui está a nossa proposta para vocês entenderem um pouco. A gente tem hoje auxiliar, vocês estão vendo aí, Classe MS, Magistério Superior. A gente tem lá hoje auxiliar que tem 4, não é isso? 4 níveis a classe, de 2 em 2 anos a gente progride. O assistente que tem 4 níveis de 2 em 2 anos, o adjunto que tem 4 níveis de 2 em 2 anos e o associado. Hoje, eu como professor entro e tenho a possibilidade de continuar trabalhando, me titulando, chegar associado e depois esperar um concurso público. Na proposta do governo, eu vou entrar na carreira, vou chegar até adjunto, quando chegar em adjunto eu vou ter uma forma diferente de ser avaliado. Se eu for professor do estrito senso e for pesquisador, eu posso ir associado. Mas se eu for pesquisador, professor lato senso, graduação, fizer tudo que o professor faz, mas não tiver um programa da CAPES, eu não vou poder fazer essa progressão. Na nossa avaliação, tem um problema também, que a gente não sabe como ele vai resolver a questão do titular. Porque hoje, para eu fazer o concurso de titular, eu preciso estar no determinado topo da carreira para poder fazer esse concurso. A proposta do ANS é essa última parte aqui. A gente não dá uma nomeação, é um cargo só, que é professor federal, e a gente trabalha com esses níveis, esses 13 níveis, e com essa forma de transposição. Então, todos os auxiliares de ensino lá ficam, 1, 2, 3 e 4, assistente 1, no nível 1 do professor federal, e aí progressivamente a gente faz até o nível 13, com os mesmos critérios que temos de desempenho, nosso trabalho, atividades, pesquisa, pós-graduação, publicação e titulação. Alguém quer que eu fale mais alguma coisa? Alguém quer completar? Melhor, porque eu já nem sei se esbotei tudo. Eu não sei se eu... Seria legal a gente abrir para dúvidas? O que vocês acham? É? Se eu tirar dúvida, bom? Fala, Beth.
Não, eu só queria complementar.
Vem, então.
Só queria complementar assim, a carreira que o governo oferece, está oferecendo para a gente, para quem está entrando, e aí eu acho que é importante porque a gente tem substitutos aqui, temos alunos docentes, que também almejam a carreira docente, o que ele está colocando para a gente é que, independente da minha titulação, eu vou entrar aqui como auxiliar, e eu vou ter um intertítulo de 18 meses. E que eu vou chegar até adjunto, e quando chegar adjunto, eu vou ter esses critérios de estar inserido numa pós-graduação do censo. Só que ele também coloca o seguinte: se você quiser andar mais rápido nesse seu intertício, você pode botar esse intertício, você pode diminuir. De 18 meses, você pode fazer um intertício de até 12 meses. Você pode, inclusive, em 12 anos, chegar adjunto. Só que o que ele coloca? Para você conseguir isso, você tem que, proporcionalmente, a a carga horária de sala de aula na graduação. Então você pode chegar inclusive a 40 horas de sala de aula na graduação para ter um intertício de 12 meses, né? E em 12 anos você chegar a jejum. Aí eu pergunto, que docente é esse? Que condição esse cara vai ter de ter um bom currículo, né? Estar inserido numa pós-graduação de um centro. Quer dizer, o governo, na realidade, ele está cada vez mais tirando, né, a responsabilidade em ensino, pesquisa e extensão que temos hoje nas universidades e em todas as universidades do Brasil. Então, eu acho que isso é importante também ter clareza e entendimento. Né? Até porque essa carreira que o governo aponta para a gente, para quem está entrando na universidade, né, ele pode até ele pode calmamente ir almejando e conquistando. Para quem já está na universidade, para quem já é um adjunto da universidade hoje, né, que já está próximo da aposentadoria, cada vez mais esse docente sente a dificuldade de atingir a uma aposentadoria, como é que eu posso dizer? Uma aposentadoria que realmente faça jus ao trabalho que realizamos dentro da universidade. Então, acho que eles têm que ter muita clareza de que carreira é essa que ele está apontando para ele.
A gente vai lembrar de tanta coisa. É tanta coisa ruim que a gente quer. Tem mais um aqui, se você quiser ver, que é a remuneração do projeto, que se mantém, que estava na proposta anterior, ou seja, aquela ideia da flexibilização do nosso salário e a possibilidade da gente legalizar a remuneração por projeto. Acho que, só para a gente fechar, para abrir para avaliação, a diretoria tem feito esse debate, né? A diretoria anterior, a Direção Nacional do Sindicato, a gente tem feito o debate, e para a gente tem uma clareza muito grande, né? Que isso coloca um projeto de universidade. Acho que o que a Beth colocou agora é bem claro, né? A gente vai ter um professor que vai se esforçar para dar muitas horas de aula, para andar correndo na carreira, consequentemente ele não vai conseguir um padrão que quando ele chegue adjunto ele tenha um perfil de ser um adjunto que vai disputar a vaga do associado. Isso recoloca para a gente, como eu já falei, a proposta da década de 80, né, do GERES, que era o Grupo de Reestruturação do Ensino Superior, né, que tinha uma proposta de ter universidades, escolões, né, e centros de excelência. Então, na verdade, para a gente é muito grave, porque quando você muda a carreira e estrutura, a carreira e o trabalho docente, você começa a mudar a realidade, aprofundar a mudança da realidade já que a universidade vive hoje, que é a diferenciação entre nós e a diferenciação também entre os cursos, entre as formações e entre os docentes. Então, para a gente, esse elemento é central. E o segundo da nossa pauta, que a gente não quer deixar de falar, que diz respeito a uma questão que hoje é debatida em todas as sessões sindicais que estão deflagrando greve, que são as condições de trabalho. A gente diz aí, pós-reúne, mas não só como consequência do reúne, a ampliação da precarização e da intensificação do trabalho docente. Né? A gente tem um achatamento salarial e junto com o achatamento salarial a gente tem o quê? Salas mais cheias, menos docentes, né? Isso coloca, impõe, né, ao ensino, não só o trabalho do docente, mas a qualidade do ensino. Por isso que a gente entende que é fundamental que os técnicos administrativos, e sobretudo que os estudantes estejam conosco. Porque esse outro elemento da nossa pauta diz respeito a uma questão central para a gente, que é a questão da qualidade do ensino superior, né, do que a gente está produzindo de ensino, de pesquisa e de extensão. Acho que agora a gente pode abrir. Sim. Ah, tem informe, já deu informe das 34, já, né? Então, nós ligamos para o Andes, né, no momento que a gente está começando aqui a Assembleia, está instalando o Comando Nacional de Greve, e vamos ter um quadro hoje no fim do dia, um quadro oficial. Mas informalmente, né, a gente fez uma consulta às páginas das sessões sindicais e a gente já tem 34 instituições de ensino superior.
Então a gente vai abrir agora para dúvidas, se alguém tiver alguma questão sobre a pauta, e também para as falas em relação ao nosso ponto central, que é o indicativo de greve a partir do dia 22 de maio, próxima terça-feira. Tá aberto? A gente não sabe o nome de todo mundo.
Ninguém Então, é só pedir para se inscrever na fala.
Quero saber por que é dia 22 e não dia 17.
Não é do povo, é de outro lugar.
É, você diz, né?
E aí,
mas por que que vai todo mundo para Brasília e vota então o dia 17 e volta a informação do dia 17? A gente não vai referendar aqui o dia 17, nem discutir o dia 17. Aqui? Aqui?
Pessoal, a gente vai controlar 3 minutos de fala, tudo bem?
Vou tentar organizar outra coisa, mas não sei se...
A chamada... Andréia.
O problema é, por exemplo, os nossos alunos em quadra estão tudo ferrados, porque eles bateram o pé de começar hoje, de apoiar nossa greve e tudo, então estão com prova na
sua. Andréia, professora de André Vistelho, eu queria chamar a atenção sobre essa questão da precarização e da queda de qualidade, que mais do que isso, com o Reúne e com o processo de interiorização, a gente está criando um caso muito grave, que é de dualismo no ensino superior, dualismo mesmo dentro da Universidade Federal. A qualidade do trabalho no interior, ela não vai ser a mesma que é na sede, por várias razões. Uma das razões é que a gente tem condições precárias, instalações precárias, a gente não vive o clima universitário, né? Hoje eu estou vindo para cá e me sinto realmente uma interiorana na sede. É isso que eu sinto e não é isso que deve ser, né? Então, o que cria isso? Cria uma pressão, uma disputa interna desses núcleos para conseguir transferências para vir para cá e acaba a gente criando, então, uma relação hierárquica também entre os professores. Condições de trabalho, possibilidades, oportunidades, inclusive trabalhar numa pós-graduação, Espírito Santo. Outra coisa que vai acontecendo também é a criação... indiscriminada ou pouco cuidadosa de pós-graduação, né? Porque na medida em que você cria essa carreira, a pessoa pensa, bom, então a gente, eu tenho que também ter, eu tenho que também ser professor da pós. Então essa maratona cria um clima de maratona. A gente precisa, né, lutar por essa causa do plano de carreira, dessa coisa de carreira, para a gente ficar tranquilo e poder trabalhar direito e fazer com que a expansão da universidade, a expansão do ensino superior, é uma demanda desde a década de 60. Né? Desde a década de 60, isso é uma demanda. Em 68, com a reforma universitária do governo militar, foi empurrado para a gente uma expansão que já não era interessante. Depois disso, a gente continuou agora no modelo neoliberal com uma outra forma de expansão que é igualmente ruim, né? Que não traz qualidade também. Então é muito importante isso. Eu queria falar aqui em nome do interior, que a gente vive condições, realmente a gente em Angra dos Reis trabalha numa escola, divide o espaço físico com crianças. A gente sabe que tem núcleos que trabalham dentro de containers, enfim, a situação é muito precária. A gente tem uma biblioteca muito, muito pequena, a gente não tem espaço físico para estudar, para escrever, né? Nem os alunos têm, não tem biblioteca, não tem lugar para estudar. Então, a universidade hoje não tem lugar para estudar, é grave. Pessoal, antes de chamar a Maria Luísa, só para deixar claro, né, qual é a proposta da diretoria do sindicato, que é a aprovação da deflagração da greve a partir do dia 22. Né? Então a gente vem hoje com essa proposta. Tá?
Boa tarde, meu nome é Maria Luísa. Venho aqui como mãe, em primeiro lugar, porque a minha filha estuda na UF. Ela faz parte da unidade de educação infantil que nós temos aqui há 15 anos, no Gragoatá, que é a creche UF. E a gente resolveu ontem, junto à comissão de pais, vir apoiar o ADUF e também, posteriormente, o SINTUF, porque nós acreditamos
que a creche, enquanto unidade federal, ela também sofre do descaso junto à Universidade Federal em relação às condições de trabalho. Lá, os professores que hoje assistem os nossos filhos, como poderiam assistir os de vocês, e vejam que alguns rostos familiares de pais e mães que já tiveram ou têm seus filhos ainda na creche, eles não são da UF. Eles são, em sua maioria, um convênio estipulado entre a creche UF com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo. O que representa para uma instituição federal de ensino uma postura vergonhosa de descaso com a educação infantil. Porque não se libera códigos de vaga. Houve uma manifestação no ano retrasado junto à instituição, que eu peguei o nome aqui, a ANUFEI, que se determinou que até março desse ano as unidades federais deveriam implantar questões referentes ao orçamento ser exclusivo das instituições federais, que deveriam repassar verbas e recursos para material, para assistência, inclusive segurança escolar dessas crianças, como também em relação à contratação efetiva por intermédio de concurso do corpo docente dessas unidades. Isso não foi feito. Ano passado, o MEC deliberou a implementação de códigos de vaga e a reitoria simplesmente não correu atrás para que nem o Colune, que é aqui como se fosse o CAP da UF, nem a creche fossem beneficiados com esses códigos de vaga e pudessem, portanto, não ficar sofrendo com essa inconstância do trabalho que se dá em função desses professores serem quase sua totalidade de São Gonçalo. Então a gente veio aqui se mobilizar, dizer que a gente está junto, apesar da creche, no primeiro momento, não poder fechar suas portas, somando-se à paralisação, porque não só assiste pais de professores, mas também assiste pais de técnicos administrativos e de estudantes. Então, para paralisar, isso depende de uma mobilização maior, precisa primeiro passar por um consenso entre as famílias, que hoje são 53 famílias, para também não prejudicar essas famílias que dependem dessa assistência ofertada pela creche. Então, assim, mas ainda assim a gente quer dizer que a gente está disposto, da maneira que for possível, cabível, de se manifestar, de se mobilizar e de se somar nessa luta em prol de condições de trabalho mais dignas a todos os professores. Graças.
Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu sou professor do curso de Comunicação Social aqui do IACS, da UF. Eu vou ser muito mais rápido. Na verdade, é o seguinte: é claro que a greve é importante, é urgente, é necessária, e eu penso particularmente, eu queria propor uma reflexão para todos nós aqui. Eu não tenho uma resposta pronta, mas é só uma ideia para a gente pensar junto. Eu acho que, como mecanismo de mobilização, estava conversando ali com a Andréia, mecanismo de mobilização, suspender as aulas regulares na graduação, certamente é importante. Como mecanismo de pressão do governo, eu particularmente tenho dúvida que ele queria sugerir um outro mecanismo de pressão que me parece que é mais eficiente pragmaticamente, que é o seguinte: como é que um governo de linhagem, extração neoliberal, que espreme a gente, como é que ele faz para ter as informações suficientes para espremer a gente? A partir de dados, informações. Por que nós não suspendemos o repasse para o governo, repasse oficial, de dados e informações? A gente continua produzindo durante a greve. Quer dizer, a gente. Eu não. Mas a maioria das pessoas continua produzindo na extensão e na pesquisa. Não se param as aulas na pós-graduação, infelizmente. Se param apenas as aulas na graduação. E depois a gente tem que repor. Então a minha sugestão não é nem uma questão de substituição de uma modalidade de greve por outra. É apenas a seguinte: vamos bater onde dói. Onde dói é na coleta de informações, estatísticas, dados. A gente continua preenchendo rádio igual um bando de gado. Eu odeio rádio. Não sei se vocês gostam do rádio. Desculpa se alguém gosta do rádio. O relatório anual docente. A gente produz dados que servem como matéria-prima para a nossa própria opressão à frente. Então, eu queria sugerir que a gente, eu particularmente, chegaria até ao limite de tirar do ar o portal da UF. Já que eu sou de comunicação e também tenho uma formação em pensamento político contemporâneo, eu estou pensando as duas coisas, tentando pensar junto. Eu não tenho uma resposta, eu estou pensando em radicalizar mesmo em termos de não vamos oferecer dados. O governo quer dados. Dados, informações, números, produção. Vamos bater um toque.
Companheiros, eu tenho, me sinto emocionada, quero antes saudar a nova diretoria da Dulce e me sinto emocionada com esse encontro, com a nossa mobilização nesse momento. Só queria fazer uma rápida avaliação. Acho que é compreensível que o governo tem vindo tentando há muito tempo. A divisão internacional do trabalho não compete com o terceiro mundo, a produção de cientistas. Portanto, a ideia de alguma maneira sutilmente criando os escolões significa colocar o terceiro mundo no seu devido lugar, lugar de fornecedor de técnicos, de leitores de manuais. O software se faz lá. Aqui a gente leu e vira o fera na leitura do manual do software do computador e se acha que é o máximo isso. Isso nunca é a primeira vez que acontece. Sociologicamente falando, o nosso grande pensador, nosso grande sociólogo Chico de Oliveira, ele tentou entender o que aconteceu com a industrialização e com o desenvolvimento do Sudeste no Brasil em relação ao Nordeste. O Nordeste empobreceu. Todos sabemos que o Nordeste financiou o desenvolvimento industrial e a urbanização do Sudeste. Financiou repassando todo o excedente da agricultura de exportação do Nordeste para cá, através de um pacto com as elites locais que se tornaram, portanto, devedores. Elas apostaram no subdesenvolvimento do Nordeste, da sua própria região, em troca de lugares no aparelho do Estado. O doutor Carlos Magalhães trabalha com o quê mesmo? Né? O que ele fazia? Ele intermediava verbas públicas. Ele foi senador durante 500 anos. Então, essa coisa disparada de você trocar o subdesenvolvimento do Nordeste pelo desenvolvimento do Sudeste em apoio a interesses privados diminutos, em número de um grupo muito pequeno, não é uma história nova no Brasil. Acho que o caminho da escolarização no terceiro grau é justamente esse caminho. Alguns parceiros nossos, que são de alto nível, que estão, inclusive, agora nos sabotando na CAPES e no CNPq, pessoas como nós, dizendo, para quem é para Portugal? Estuda no Brasil. Disseram isso com um colega da história. Para quem é Portugal? Estuda aqui mesmo, dá um jeito. A documentação do Brasil está lá, mas ele tem que dar um jeito de estudar aqui. Então, eu acho que são esses parceiros semelhantes ao alto clero, como se diz da academia, que eu sou de hoje, que a nossa greve é a greve do baixo clero. Eu fiquei feliz. Oba! O alto clero, que de alguma maneira está compactuando com essa reprodução desse modelo. Nós, que somos técnicos, a favor da greve a partir de 2022. Carlos, depois da Anitta.
Você me inscreve? Me inscreve.
Alô, boa tarde a todos. Bom, a minha querida amiga Ana Mota, minha contemporânea, não só da UFSC, mas da graduação em FIX, né? Acabou de falar, é uma honra falar depois dela, embora eu vá divergir dela. Eu vou divergir no clima geral, mas uma vez, me parece. Olha, então eu queria só lembrar, né? Eu acho que está bonita a sala da Assembleia, não é? E eu já vejo um crescimento da mobilização em relação à Assembleia anterior, que foi lá no auditório do Chifre, não é? Onde eu fui, cerca de 60 professores, não é? 65, que ótimo. E a greve foi aprovada por quase unanimidade. E eu me lembro que eu cheguei tarde, eu não pude chegar mais cedo e não me sentia com clareza suficiente para votar nem contra nem a favor da greve, eu continuo, sinto muito explicitar isso agora, mas vou explicitar, é um dever da minha consciência explicitar isso, continuo sem clareza suficiente. Mas então me lembro que na semana passada eu me abstive, votei a favor nem contra, e depois me abstive novamente em relação à diferença da data, 17 ou 22, e alguém atrás de mim falou assim, ele é do contra. Desconformado nem um pouco ser do contra. Eu acho que Nelson Rodrigues já disse que a unanimidade é pura, né? Então, embora eu não concorde com tudo que ele disse, mas enfim, não importa, eu voto de acordo com a minha cabeça e não de acordo com pressões externas ou climas. E acho que a companheira, eu saúdo a Assembleia mais uma vez, eu acho esse fórum fundamental e tal, sou fundador dessa associação de docente da UF, eu sou professor da UF há 36 anos, comecei a dar aula muito jovem, né? Enfim, bastante jovem. Enfim, então, será, foi bastante jovem. Enfim, não importa, né? Mas olha, então eu continuo com essa dúvida, eu estou expressando como colega aqui do IACS, eu estou com duas turmas do IACS nesse semestre, uma de cinema, excelentes alunos, calouros, e o curso está ótimo e tal, e uma outra de produção cultural, não é? Mas enfim, na assembleia anterior, que foi no prédio onde eu trabalho, no Chifre, eu era o único professor do Departamento de História presente. Nós somos mais de 50, não é?
56.
56. Obrigado, Leandro, meu ex-aluno também, fazendo mestrado lá agora. Então, eu preciso explicitar isso aqui, é um dever da minha consciência em relação a isso. Não vou tapar o sol com a peneira, não é? Então, e uma companheira aqui da oposição metalúrgica veio aqui se solidarizar em relação ao movimento dos estudantes. Eu achei curioso, mas talvez ela tenha sido influenciada pelo visual dessa sala. Mas enfim, muito bem-vindos, meus queridos alunos, né? Mas enfim, é uma assembleia em que há muitos estudantes ótimos que estejam aqui nos apoiando. Claro, perfeito, também é. Perfeito. Fundamental, mas eu acho também, acho fundamental, como foi dito antes pela direção da DUF, né? Eu quero inclusive explicitar que eu votei na chapa 1, achei ótimo que houve duas chapas, é muito claro que era uma chapa única, né? É fundamental a articulação dos três setores que compõem a comunidade acadêmica. É fundamental, professores, servidores técnicos, administrativos e estudantes, sem dúvida. Mas me parece fundamental. Pois não, seja uma parte, eu vou terminar. Eu vou concluir se necessário, mas acho que não. Mas eu acho que é fundamental também que a direção sindical, que a direção do movimento, né, conquiste a adesão do corpo docente da UF, né? Conquiste a adesão de um percentual mais significativo do corpo docente da UF. Me parece fundamental isso, né? Hoje, do Departamento de História, estamos aqui, eu e o meu querido colega Marcelo Badaró. Somos dois. Né, na Assembleia de hoje, agora só eu. Né? Então, eu acho fundamental isso. Não sei quais seriam as medidas necessárias, suficientes, mas acho que é importante que a DUF, a direção da DUF, conquiste a adesão de uma parcela mais significativa do corpo docente da UF. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Viu?
Para concluir, eu vou avisar no microfone, porque a gente estava com o papelzinho ali embaixo, mas as pessoas não falam que enxergam o papelzinho. Então, está faltando um minuto, vamos lá, um minuto.
Meu nome é Anísia, eu sou professora da letra do Pernambuco, e eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu me entendi se o plano de carreira que está sendo proposto pelo governo está em debate, se ele vai entrar em vigor quando? Até que está, quer dizer, se se trata de uma proposta dos professores pelo plano que a gente defende, ou se a gente está fazendo uma contraproposta, porque já existe essa proposta do governo, e quando que eles vão estar entrando na nossa participação em vigor deles? Porque pelo que eu entendi, eu sei que essa é a minha dúvida, não vai mais acontecer concurso para a professora Junta. Esse foi o meu caso, entrei recentemente, já entrei como professora, no caso de professora adjunta. Eu entraria como professora auxiliar, teria que esperar 12 anos para chegar
entender.
Obrigada. A partir de quando?
Então, só para esclarecer, há um grupo de carreira, o GT Carreira, né, o ONT faz parte, tem na mesa o governo, e vocês receberam lá atrás, quem não recebeu, a gente está produzindo umas cópias. Isso que eu apresentei hoje foi a proposta, a última proposta que foi da reunião do dia 15. Né? Então, na verdade, eu dei os eixos centrais da proposta do governo e dei os eixos da nossa proposta. Isso está no debate na mesa. Né? E na nossa avaliação, isso foi postergado, na verdade, era para concluir os trabalhos do GT. Né? Em final de março, o governo postergou isso, não tem data para terminar, e diz que vai terminar, mas, ao que parece, o governo já fechou questão em relação a esses pontos que a gente colocou aqui. Cabe ao conjunto dos docentes das instituições federais de ensino, né, como a gente está fazendo nessa mobilização, né, criar forma de mobilização, a questão do indicativo de greve, a deflagração da greve, para impor uma negociação que possa nos colocar no patamar de fazer esse enfrentamento e impor elementos do nosso plano de carreira na mesa de negociação. Foi claro isso? Então a gente está no debate, está fazendo negociação, né? Começou em na verdade, nós aprovamos no nosso Congresso, do Sindicato Nacional, uma proposta de carreira e apresentamos então o governo. No GT Carreira, o governo apresentou a proposta deles, vem mudando pouca coisa, né? E a gente entende que um ponto da nossa pauta é esse enfrentamento que está no GT Carreira sobre a nossa proposta contra a proposta do governo de reestruturação, que é essa que a gente apresentou aqui. Que ele mudou agora, a última coisa que retirou o sênior, mas manteve o princípio da progressão do sênior.
Só queria uma pergunta em relação a isso. O assistente DR e o adjunto DR receberia quanto nessa proposta do ARI? De reestruturação.
Então, a gente tem o piso salarial, aí você tem o piso salarial que é 20 horas, DE, e tem a estrutura da malha. Aqui agora, por exemplo, eu não sei te dizer o valor, mas a gente tem isso disponível na página, né? Que é o piso salarial, é o mínimo do DIES, 20 horas, né? Aí você tem que aplicar a estrutura da malha. É 2.300 alguma coisa, o piso, e você tem uma malha salarial onde você aplica. É o percentual para mestre, doutor, 40 DE e os steps de 5. Aí eu não saberia dizer para você aqui o valor, mas olhando na malha dá para a gente saber. A partir do piso que a gente propõe, que é o mínimo de DS. 2.300 alguma coisa, eu acho.
Então, só para completar, então, 20 horas, no mínimo para nós, é o salário do DS, o que hoje para o governo é R$507, entendeu? Então esse seria o mínimo para nós, o salário do DS. Então a gente já começa uma diferença grande, né? Em relação à questão de onde entra do auxiliar, que a gente até ficou meio na dúvida aqui, mas o que a gente está entendendo, né, é que você é doutor, vai fazer concurso para doutor, mas na carreira entra como auxiliar. Não, vai ser o concurso para adjunto. Só que você entra como auxiliar.
Não, você
para
doutor auxiliar.
Para doutor auxiliar, isso. Mas ele é doutor. Isso.
Por ratificação de
titulação de doutor. Tá. Tá, vamos lá. Vencimento básico é o nosso contra-cheque. Nosso contra-cheque, vencimento básico e a RT, que é a restituição por titulação, né? Então, no vencimento básico, não é isso, Padaró? Entro como auxiliar, tá? E a minha restituição é restituição de doutor. Entro assistente 1, auxiliar 1, com restituição de doutor. Retribuição de doutor, RT de doutor. Quem entrou agora vai morrer no cheiro do fim da carreira. Podemos continuar então? Sobe a luz.
Gente, boa tarde. Eu também queria inicialmente saudar aos companheiros e companheiras presentes da Assembleia, a presença de estudantes e companheiros de outras entidades que nos apoiam na luta, aos companheiros da nossa central e aos docentes presentes. É, inicialmente, eu queria lembrar, se eu não estou enganada, que nós estamos provavelmente num processo de deflagração de uma das greves que, em momento de deflagração, sai com bastante força. Se a ideia, se a estimativa de que hoje nós estamos com 34 instituições federais de ensino superior em processo de deflagração de greve, no universo de mais de 60, nós estamos iniciando um processo de greve forte. Tá? Isso é óbvio que é importantíssimo, tem que ser saudado, tá? E tem que ser, a partir de agora, consolidado. Tá? Nós estamos só no início. Me parece também importante que a gente chame a atenção para o fato de que as assembleias que estão indicando o deflagrando greve são assembleias cheias, massivas, e que, na sua maioria, está sendo constituída por professores recém-contratados. Para nós, do Andes, esse é um fato extremamente promissor. Nós tivemos um congresso há 2 anos atrás, em que a direção, quando chegou ao congresso, constatou que mais de 50% dos delegados era formado por professores que estavam pela primeira vez no congresso do Andes e alguns deles pela primeira vez em algum tipo de evento de militância na sua vida. Isso para nós é alguma coisa importante, porque dá sentido à luta que a gente vem empreendendo nos últimos anos. É claro que, se por um lado isso que eu estou apontando é algo promissor, isso não acontece por acaso, né? Há uma forte indignação com as condições de trabalho, com as condições salariais, e ao mesmo tempo há uma demonstração de que o que a gente vem fazendo nos últimos anos, que é explicar para a categoria a necessidade de que a gente, junto com a direção, intensifique o trabalho junto à base, e, ao mesmo tempo, a direção fazer visitas em caravanas aos campos nos quais efetuou a restauração via Reúne, tem dado algum fruto. Mas nós temos problemas na nossa greve. Acho que se tem isso de muito bom, tem problemas na nossa greve. Eu gostaria de finalizar minha fala tocando nessa questão. Nós estamos entrando numa greve que parece que vai sair bonita, forte, promissora, tá? Mas é uma greve isolada, certo? Num quadro, né, em que esse governo ainda tem uma forte polaridade e é muito intransigente. Portanto, nós temos algumas tarefas, caso aprovemos aqui a declaração da greve no dia 22, nós temos uma tarefa importante nesses próximos dias. Eu queria dialogar com a fala do Cacá. Tá? A tarefa, do meu ponto de vista, é a gente cair em campo para, não só enquanto direção da DUF, mas enquanto conjunto de professores, enquanto companheiros estudantes que apoiam esse movimento, técnicos administrativos, conversar com os professores. Há muito professor indeciso, há professores em dúvida, relutante, com medo da questão do estágio probatório, tá? Em dúvida, né? Será que deve alguma coisa que pode ajudar ou não? Então, nós precisamos cair em campo para fazer um debate, para poder trazer mais gente para essa luta. Uma outra coisa que precisamos fazer é reforçar a unidade com os companheiros do movimento estudantil, com os companheiros técnicos e, principalmente, dar conta de tentar avançar na unidade junto com os servidores públicos federais. Vocês devem ter observado que aconteceram 6 greves em capitais de metroviárias e ferroviárias, está na televisão. Essas greves têm como eixo o 0% de reajuste para esse ano para os federais. Então é necessário que a gente amplie a unificação da luta e, nesse sentido, os companheiros da Central Sindical, a qual nós somos filiados, terão um papel fundamental, que é tentar fazer um esforço de unificação nacional para que a gente consiga, de fato, constituir um movimento que imponha ao governo uma pressão no sentido da melhoria das condições de trabalho, no sentido da melhoria das condições da universidade pública, mas, principalmente, no sentido do atendimento da porta de reivindicação do conjunto da classe.
Na fala, a gente encerra as inscrições, então quem quiser, se inscreva.
que nós temos mais 7 falas ainda. Eduardo.
Tá.
Depois eu vou.
Oi, meu nome é Eduardo, eu sou professor do Departamento de Física e Matemática do Polo Universitário de Rio das Ostras. Eu comecei a esboçar aqui o que falar a respeito das condições de Rio das Ostras, comecei a tentar esboçar algo geral e não funcionou, então vou falar de algo particular do meu curso e acho que vocês vão conseguir generalizar para todas as situações de vocês. Eu dou aula principalmente para os primeiros períodos, então a gente pega alunos que saem de um ensino médio muito ruim e a gente tem que ensinar para eles uma emenda gigantesca. Eles têm saído desses cursos no primeiro período sabendo argumentar matematicamente muito bem e não cometer erros, não fazer nenhum erro de sintaxe matemática e tal, só que no segundo grau eles não viram um único teorema. Então, claro que a gente gasta uma energia gigantesca tentando preparar material para esses alunos e convencendo esses alunos que é natural, eles serem aprovados 4 vezes na mesma matéria, então vai dar para aprender tudo de uma vez. A gente tem que fazer essa impressão deles de que eles precisam se formar o mais rápido possível para entrar no mercado de trabalho. Então, óbvio que isso dá um gasto de energia enorme e, por outro lado, a gente é pressionado a fazer coisas que dão mais linhas no nosso currículo Lattes, dão mais pontos na nossa pontuação. A gente agora tem um processo no Ministério Público para tentar fazer com que nossos prédios novos sejam construídos e mais professores sejam contratados. E aí o Ministério Público tenta negociar com todas as partes, as partes dizem, mas o MEC diz que a gente só pode contratar mais professores se abrirem mais cursos. Então a gente tem mais um departamento nosso que está abrindo mais cursos, ou tentando abrir mais cursos, toda essa discussão dos cursos pagos e tal. Então fica sempre essa dicotomia entre será que a gente tenta obedecer aos critérios numéricos ou será que a gente tenta fazer as coisas que por princípio a gente deveria fazer. Para não me enrolar e para não tomar o tempo de outras pessoas, deixa só dizer uma impressão que eu tenho, aliás, duas coisas. Uma é que eu acho que uma coisa que a gente tem que usar essa greve para fazer é encontrar algum modo de falar para esses dois tipos de raciocínio. O raciocínio que só vê coisas objetivas, entre aspas, que são números, e o raciocínio que vê princípios. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, a gente acaba tendo que pensar muito a respeito do processo de interiorização da UF. Qual é a lógica desse processo de interiorização? E a sensação que dá é que, em um determinado momento, o governo disse que precisamos de universidade no interior, então você fez um projeto com os números certos, dizendo que a UF consegue construir esses campos no interior, e ganhou um edital e começou a construir campos no interior sem nenhum projeto de princípio, só com os números certos. Esse tipo de coisa só pode funcionar se você dá, pelo menos, para esses professores novos que vão ser contratados, um mínimo de autonomia. Mas toda vez que a gente tem uma direção que tenta ser transparente para poder dar autonomia das pessoas, ela é massacrada. Bom, pode
ficar com a palavra. Agora, nós temos uma questão de ordem.
Boa noite. Professor Festival, aqui da Faculdade de Educação.